e o governo adiou o anúncio da meta fiscal, né, para 2018. Esse é o assunto em destaque. Estou em contato com professor de economia da FE, aqui da USP, Fernando Botelho. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professor Fernando, mais uma vez adiada o anúncio, porque muitas contas estão sendo feitas, o governo não quer errar nesta conta, mas não é só isso, não é uma questão de conta. Aumento de imposto, os parlamentares já assinaram que isso não vai passar, não passa de jeito nenhum mais aumento de imposto, então você não pode aumentar imposto, tem que tirar esse dinheiro de outros setores. Está falando em aumentar a contribuição previdenciária dos servidores federais, adiar reajuste já firmado com os servidores. Que mais? Fala em privatizações e concessões, 25 bilhões também poderiam vir daí. A questão é que está se fazendo de tudo para evitar que o rombo passe de 159 bilhões, que foi o mesmo valor registrado em 2016, mas não pode ser com aumento de imposto. Segundo o jornal O Globo de hoje, o presidente Temer já autorizou a meta de 159 bi. Não pode ser um centavo a mais. Inclusive, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, viu, professor, negou que o governo tenha cogitado chegar a 170 bilhões. Bom, como é que fecha essa conta com tanta pressão de um lado ou de outro? O mercado também de olho nisso. Está difícil de fechar essa conta?
Bastante difícil. É um problema estrutural da economia brasileira. O governo tem gasto mais do que arrecada por muito tempo. E você vê que o rombo é muito grande. E aí você tem basicamente três jeitos de fechar esse buraco. Um jeito é aumento de imposto. Pelo jeito, há uma intolerância na sociedade, né, refletida aí nos nossos representantes, de recusar aumento de carga tributária. A carga tributária no Brasil já é muito alta, né, e mal distribuída. Você não tem muito espaço mais para milagres aí nessa frente. O segundo jeito é esse que o governo propõe, que é aumentar o endividamento, que tem claramente um limite. A dívida pública brasileira, ela cresce a uma velocidade muito rápida. São muitos bilhões por mês de aumento da dívida pública, que é uma dívida cara de se manter e é um peso para o futuro que o Brasil está colocando. De certa forma, a gente está penhorando o nosso futuro. A terceira forma é uma forma muito indesejável, que é o retorno da inflação. Então, nós estamos diante dessas três hipóteses, dessas três possibilidades, e cabe aí aos políticos, à estrutura política, à institucionalidade política, resolver essa questão.
Isso mexe com a credibilidade? Também está se pensando tanto, a equipe econômica está visivelmente, né, pressionada, porque havia firmado um compromisso, aprovou o teto de gastos, foi logo a primeira medida dessa equipe, e vem discutindo medidas importantes, reformas importantes. A previdenciária já desidratou bastante, como se costuma dizer, né? Já se mexeu muito nessa reforma, ela teria um impacto, quando começou a ser pensada, maior. Então, assim, muita coisa que poderia ter sido feita também não aconteceu. A política acabou, de alguma maneira, atropelando tudo isso. E o governo pode ter sua credibilidade afetada ou o mercado já está trabalhando com essa possibilidade de aumento de rombo? Do aumento da meta, né?
De certa forma, é algo que já era esperado pelo mercado, mas sim, afeta a credibilidade do governo. E o que é mais preocupante, de certa forma, as coisas vinham numa trajetória mais virtuosa, né? Esse encaminhamento da reforma da Previdência vinha ocorrendo, que é algo absolutamente necessário, é um das saídas para a gente sair dessa situação fiscal gravíssima em que nós nos encontramos, aí uma solução de médio e longo prazo, e que recuperaria a credibilidade da economia brasileira, mas isso, como você colocou, foi atropelado pela política. Então, o mercado já espera, inclusive entre alguma parte dos analistas, há uma certa surpresa de que, dada a gravidade da situação, os indicadores econômicos mais explícitos, assim, de mercado, a bolsa, o dólar, esses indicadores não têm mostrado um desempenho muito adverso. Parece haver um descolamento aí entre esses indicadores e a realidade da economia brasileira, essa realidade estrutural de déficits, um governo que não consegue propor e aparentemente não tem força política para encaminhar medidas para nos tirar dessa situação crítica em que nós nos encontramos.
Agora vamos entender, eles estão tentando, provavelmente essa questão dos funcionários, servidores públicos vão mexer com isso, já está, parece que quase que certo que vão mexer com isso. E vão mexer também com concessões, privatizações e concessões, daí pode vir realmente um dinheiro, porque também frustrou o Refis, vamos falar disso, vamos voltar um pouquinho. O projeto de Refis foi um escândalo, chegou de um jeito e simplesmente, né, deixaram o projeto nu no meio da sala, porque eles imaginavam conseguir 13, depois a conta foi refeita para 8 e parece que com o que mexeram ali não chegaria nem a 500 milhões. Um escândalo, né, esse projeto de Refis também. Então,
não, absoluto escândalo. Isso decorre dessa desidratação desses projetos que poderiam trazer uma receita extraordinária para o governo, mesmo que uma solução aqui de curto prazo, isso acaba sendo importante agora. Decorre dessa desidratação política do governo Michel Temer. É um governo que hoje não tem força, ele praticamente teve que gastar muito para sobreviver à denúncia contra ele. E ele hoje fica na mão desse centrão, desse grupo de políticos muito fisiológicos e pouco comprometidos com a situação do país, vamos colocar dessa forma. Então, esse Refis, por exemplo, era uma expectativa de receita original de 13 bilhões, hoje essa receita está em 400 milhões a expectativa, depois ele ser desidratado completamente na Câmara. Então, realmente é um escândalo, é um escárnio que essa elite política, esse grupo de políticos nessa situação do país não tem a menor sensibilidade para isso. E muitos, inclusive, são beneficiários do Refis desta forma. Então esse acho que é um ponto importante a se tratar. De novo, essa questão de receita, de privatização, de concessão, são coisas extraordinárias. Existe um problema mais estrutural no Brasil que a gente gasta muito. E aí a chave para resolver isso daí é a Previdência. Né? Tanto a do setor público quanto a do setor privado. Do setor público, eu ouvi circular aí uma medida de se limitar o salário inicial de todos os servidores públicos em algo como 5 ou 6 mil. Essa medida eu não acho tão positiva, porque, de fato, para algumas carreiras do serviço público, não faz sentido, não é compatível com a remuneração adequada ou suficiente para se ter um servidor público de qualidade, compromissado com o trabalho. Então, essa medida eu não sei se vai. Agora, limitar, realmente levar o teto, transformar o teto num teto de verdade, de 33 mil, essa parece ser uma medida bem mais adequada, porque algumas carreiras, aí, principalmente no judiciário, acabam desrespeitando o teto de forma reiterada, né, com rendimentos mensais aí que superam até 100 mil reais, às vezes.
E elevar a contribuição previdenciária do servidor federal de 11 para 14, porque a questão é a seguinte, o trabalhador do setor privado fica se perguntando o seguinte, tem que trabalhar, tem que ser eficiente, tem que disputar o mercado. Então a gente só não consegue entender, professor, até compreendo o seu argumento de que 5 é muito baixo, 33 tudo bem, né? Teto mínimo e máximo, mas e alguma coisa no meio entre 5 e 30 mil reais, que é uma realidade completamente diferente do mercado aí fora. Então assim, as empresas se estabelecem, elas disputam o mercado, seus profissionais têm que se preparar, seus profissionais têm que estar atualizados, tudo isso que acontece no setor público, né, carreiras, a gente compreende tudo isso. Mas acontece também no setor privado. E por que o setor privado é sempre penalizado e o setor público reservado, né? Acho que a realidade do Brasil hoje, a gente tem que escancarar isso, porque não dá mais para alguns privilégios. Salário de 30 mil é privilégio? Não. Na realidade do Brasil é, meu amigo, por mais qualificado que esse profissional seja.
O senhor me permite. Eu discordo, Rocco. É minha opinião. O setor privado, algumas ocupações no setor privado, tem salários superiores a 30 mil. E assim, vamos pegar o caso lá do Rodrigo Janot, ou de algum juízo supremo. Talvez ele devesse ganhar mais do que 30 mil reais. Eu acredito que sim, é uma responsabilidade muito grande. São pessoas que têm que ser muito bem remuneradas, para inclusive ficar isoladas de qualquer pressão ou sugestão aí de suborno, algum tipo de corrupção. Então, para alguns casos, assim, de carreiras realmente típicas de Estado, pessoas que tomam decisão importante, eu acho que justificam um salário maior. O que não pode é o ascensorista do Senado ganhar 10 mil reais ou 12 mil reais. Isso é inaceitável. É isso que consome o Brasil. Então, aí uma forma, inclusive, de resolver um pouco essa distorção é tributar os aposentados, pessoas que se aposentaram muito cedo no serviço público e têm um salário muito alto. Então, o que você pode fazer é pessoas no setor público que ganham acima do teto da Previdência, que hoje está em torno aí de uns 5.500 reais, essas pessoas, o que exceder esse teto da Previdência, eles serem tributados numa alíquota aí de 20% até 25%. Eu acharia muito razoável isso acontecer.
Ah, então é uma você está dizendo que é pessoas... separar o joio do trigo dentro do serviço público, é isso? Dá para fazer
mas
isso?
Com certeza, sim, tem que ser feito. Tem que ser feito. As carreiras, de fato, merecem uma remuneração maior. Agora, outras não. Então, tem muita distorção no setor público. E que, de certa forma, o trabalhador do setor privado fica imaginando, eu fico trabalhando aqui, tenho risco de ficar desempregado, tenho que mostrar eficiência, a empresa tem que produzir para manter meu emprego. Enquanto isso, tem uma pessoa lá que está isolada dessas pressões do mercado, não tem qualquer pressão por eficiência, e ter um emprego garantido. Então isso é um privilégio, acaba sendo um privilégio muito grande.
É, nós estamos nos referindo não só à questão do salário, mas à questão da estabilidade, é isso, né? Bom,
isso,
porque assim, não pode haver, acho que o que a população em geral pensa que não dá mais para ter uma realidade tão distinta quanto hoje, né? Tantos privilégios, a própria estabilidade é sim um privilégio do servidor público, enfim. A gente já discutiu muito isso numa outra entrevista aqui para falar de reforma administrativa, mas voltando à questão do rombo, para a gente entender, esse anúncio deve ser feito hoje, no máximo amanhã, porque para a gente finalizar, professores estão dizendo que a situação de 2018 é mais grave que a de 2017. Qual é o cenário para 2018? Se esse rombo, porque estava previsto em 129, se ele chegar a 159 para esse ano e também para 2018?
Na verdade, é uma situação em que a situação vai ficando mais grave. Por quê? Porque a credibilidade do governo tem sido questionada, isso impede a recuperação da economia. Quando a economia não se recupera, você não recupera a arrecadação, né? E aí, não recuperando a arrecadação, um problema que tem é que o buraco fica maior ainda. Então, é um dilema que vai se colocando e a situação vai se tornando cada vez mais grave. E a gente não consegue sair desse círculo vicioso. A não ser com a proposta aí de realmente medidas duras, difíceis para alguns setores, mas que a gente tente, de alguma forma, preservar aquelas pessoas mais vulneráveis, que são aquelas que dependem mais do serviço público. Então essa é a tristeza, a gente corre o risco de ter um Estado, no ano que vem, um Estado disfuncional, e você não vai conseguir prestar os serviços mínimos. Pega o caso das universidades federais, por exemplo. O orçamento acaba, acho que agora, em outubro. Eu não sei o que vai ser feito. Então, esse talvez seja até um caso à parte, porque não atende pessoas realmente vulneráveis, mas isso daqui a pouco vai começar a refletir em saúde, né, segurança pública. A gente está falando aqui só do governo federal. Tem muitos estados ou municípios que estão em situação também de calamidade. A gente vê o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, isso vai afetando a qualidade do serviço público, e quando o serviço público não funciona bem, em geral, são as pessoas mais vulneráveis que sofrem. Uhum. As pessoas com mais recursos, elas têm como adquirir aquele serviço de outra forma.
Não tenha dúvida. E claro, se esse orçamentão, né, do Brasil, do governo federal estourou, é porque os orçamentos estaduais e os orçamentos dos municípios tá tudo desequilibrado. Na verdade, o que é que mais pesa nesses orçamentos? São as folhas de pagamento?
São as folhas de pagamento.
Então, por que se deixou o Estado, professor, chegar desse tamanho? Por que se deixou chegar nessa situação? É que a gente se pergunta.
Olha, Roxane, não foi por falta de aviso. Pegue aí o que as pessoas diziam já há mais de 20 anos. As pessoas estão dizendo, a Previdência é um problema. E até hoje a gente encontra algum lunático por aí, infelizmente lunático, às vezes lá com cadeira no Senado, cadeira na Câmara, dizendo que não há déficit da Previdência. Isso é um absurdo, é uma falta de responsabilidade colocar uma proposição desse tipo. Então não foi por falta de aviso, nós sabíamos que isso daí. O Brasil hoje é um país jovem que gasta 13% do PIB em Previdência, né? O Japão gasta 12%, que é um país velho. Então a situação é absolutamente insustentável, não se justifica esse gasto. E que é o grande problema. Então, a gente vai ter que viver aqui um período de refazer pacto social, refazer nossas expectativas sobre o que a gente espera do governo. Realmente a nossa expectativa não cabe no orçamento. A gente bateu na realidade, na restrição que existe, que é o orçamento público. Uhum. E não tem como escapar disso.
É verdade. E sai, será que mesmo mais magra essa reforma da Previdência? Então, pelo que a gente está falando aqui, tem que sair esse ano essa reforma da Previdência.
Seria o ideal, mas é uma reforma que sai muito desidratada. Eu acho que se o governo conseguir encaminhar aí algum tipo, se houver alguma sensibilidade do legislativo para se aprovar pelo menos a idade mínima, já é alguma coisa. Em um segundo momento, a gente vai ter que equiparar setor público com setor privado. Não se justifica haver uma regra diferente para o setor público e para o setor privado. Uhum. Isso não pode acontecer. É injusto com o trabalhador do setor privado, com o contribuinte, com o cidadão que depende do serviço público. Então, pelo menos que isso seja encaminhado, mas para que isso passe, precisa haver uma tarefa de convencimento da sociedade da importância disso daí. E nesse momento, aparentemente, a elite política só tem se preocupado consigo mesmo de se preservar no poder para fugir, para não perder o foro privilegiado.
As prioridades estão todas invertidas, né? E está aí o governo correndo atrás desse prejuízo. É importante lembrar, para a gente finalizar, que estava previsto um rombo da meta de 129 bi. Tem gente que fala, não, de 129 bi para 100, de 129 para 159 não é muito, tal, mas são bilhões, né, que a gente está falando. De toda forma, é rombo, quer dizer, você paga todo o juro da dívida, o que sobra, né, essa diferença, essa conta é muito alta. Então, realmente, como vai se colocar as contas, né, esse trem nos trilhos, vai levar um tempo maior do que essa equipe econômica estava prevendo, né?
Só ficar claro assim para o ouvinte que a gente hoje não consegue poupar nem propagar os juros da dívida. Então a gente tá devendo no cartão, o juro da dívida ele é alto, tem caído, mas ele ainda é bastante elevado.
Está devendo no cartão, no cheque especial, que
isso,
mais?
Mas assim, está gastando ainda mais do que recebe do salário no mês. Então não é nem questão de juros da dívida, essa é uma segunda questão lá na frente. Primeiro a gente tem que compatibilizar o que a gente ganha com o que a gente gasta. E é o primeiro passo.
São as contas do governo. As contas do governo completamente fora dos trilhos, né? Professor,
completamente fora dos trilhos.
Vamos acompanhar, vamos ver. Essa meta deve ser anunciada hoje ou amanhã. A gente talvez volte a conversar. Professor de Economia da FEA, USP, Fernando Botelho, tentando nos explicar aqui, né? Porque chegamos a essa situação. Obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvinte.
Bom dizer.